Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Glória a Deus. Quando eu não vivo mais a minha velha vida e vivo a vida de Deus em mim, está resolvido. Pecados, tentações, as lutas aparecem todos os dias, mas eu já escolhi o que eu quero. Eu quero Deus. Amém? Obrigado, banda. Bênção vocês. Vamos abrir Hebreus capítulo 11. Hebreus, o cântico, capítulo 11 é o cântico da fé. É o capítulo que lista os campeões de fé, os heróis da fé, como são consagrados os testemunhos que nós temos aqui. Capítulo 11 de Hebreus. Pastor, você vai falar de fé mais uma vez? Sim. Esses últimos dias, depois do período de pandemia, toda a crise que nós vivemos, muita gente ficou abalada em fé. Muita gente teve dificuldade de acreditar que Deus é Deus e que Deus controla tudo, porque as coisas ficaram fora de controle. Tem muita gente que acredita que fé em Deus é você ter controle de tudo, ter tudo nas suas mãos, baseado no fato de que Deus te dá tudo para você controlar. Como é comum as pessoas imaginarem isso. E eu tenho encontrado tantas pessoas com medo. Eu vou continuar falando sobre fé até eu parar de encontrar crentes com medo. Porque as pessoas me procuram para dizer, pastor, eu estou com medo. Pastor, eu estou com medo. Ficar apreensivo com alguma coisa é natural. Mas ficar com medo de circunstâncias, situações, como se Deus estivesse fora da minha história, isso é falta de fé. Deus está presente. Normalmente eu pergunto para as pessoas, quando elas me contam alguma coisa muito grave, muito séria, eu pergunto assim, o que que Deus está dizendo sobre isso? Porque eu posso ouvir todo mundo, inclusive o meu coração, sobre qualquer circunstância. E meu coração, ele não é confiável, mas ele fala dentro de mim e eu acabo ouvindo. Eu posso ouvir todo mundo, mas eu tenho que ouvir Deus também. Amém? Então, se eu não ouvir Deus, eu ainda estou no zero. Porque eu preciso ouvir o Senhor sobre qualquer circunstância da minha vida. Ah, eu fui no médico, ele mandou fazer exame, descobri que eu estou com câncer. O que que Deus está dizendo sobre isso? É a primeira coisa que eu preciso ouvir. Tem pessoas que se desestruturam completamente com uma notícia, um diagnóstico ruim, né, ou grave como esse. Não é que é bom, nem vou ficar dando risada. Mas por que que eu me desestruturo totalmente como se eu não tivesse fé? É porque a fé está em crise. Tem muita gente com crise de fé. Então a gente vai falar hoje de fé e recompensa. Para a gente ficar mais animado em ter fé. Poxa, pastor, tem recompensa para a fé? Tem. Qual é o versículo que fala disso em Hebreus 11? Qual é? Não olha para mim não, olha para a Bíblia. Para a Bíblia, o que que a Bíblia diz? Qual é o versículo que fala que fé tem recompensa? Em Hebreus capítulo 11. Qual é? Capítulo 11, versículo? Que um, o que, rapaz? Um é a descrição do que é fé, segundo a Bíblia. Mas não é esse versículo que fala que fé tem recompensa. Qual é o versículo? Ih, pastor, nem sei. É, então nós estamos mal mesmo, viu? É o 6. É o 6, gente. Marca aí, diga, Senhor, me perdoa. Eu não sabia desse versículo. Pode marcar aí. Perdão, Jesus, já vou orar aqui. Me perdoa, que eu não sei que fé tem recompensa. Nunca li, ou se li, nunca prestei atenção em Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o que, que ele tem que fazer? Creia que ele existe, que ele se torna o quê? Ele se torna recompensador, a palavra galardoador, tem muita gente que não conhece essa tradução aí, não é boa, né? Mas ele recompensa todos que o buscam. Então, fé tem recompensa. E a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Agora, esse versículo se torna o versículo mais importante, depois do versículo 1, que declara o que é fé, né? Depois que a gente entende o que é fé, que é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, depois desse versículo, o versículo mais importante de Hebreus 11, é o versículo 6, que diz que não adianta nada você entender o que é fé, mas você não exercitar a sua fé, ou você andar sem fé. Tem gente que usa a fé como o paraquedista usa o paraquedas de emergência. Que todo paraquedista, além do paraquedas normal, ele tem um paraquedas de emergência. Porque se o paraquedas normal não abrir, ele usa o de emergência. Então é o seguinte, é bom que ele esteja comigo, mas eu fico torcendo para nunca precisar usar. É ou não é? É bom que eu tenha o paraquedas de emergência, mas eu espero nunca precisar usar, porque o outro não abriu. De repente ele pode dar problema também. Tem gente que tem fé, mas não usa. E às vezes diz assim, eu espero nunca precisar usar a fé. E ao contrário, o que a Bíblia está dizendo é que a gente precisa exercitar a nossa fé. Para quê, gente? Para que a gente precisa exercitar a fé? Olha para o versículo, está aí na tela. Coloca aí na tela, por favor, da live. Isso. Para que a gente tem que praticar a fé? Para quê? Para conseguir todas as coisas? Para agradar a Deus. Pastor, nunca pensei nisso. Que exercer fé agrada a Deus. Por que o texto diz que é impossível agradar a Deus sem fé? Porque o que Deus se agrada em nós é a fé. Então, tem gente que confunde, diz assim, quem são os heróis da fé? Quem são os heróis da fé da IBVA? Se eu perguntar para você, o que passa na sua cabeça? Quem são as pessoas que você considera heróis da fé? Quem são as pessoas? Talvez você diga assim, eu acho que é herói da fé aqui na IBVA, é o irmão fulano de tal que venceu a doença tal. Esse é herói da fé. Talvez você diga assim, o herói da fé, os heróis da fé são os irmãos da comissão de obra que construíram o prédio, 3 andares da IBVA. Tem gente que acha que herói da fé é quem contribui com muito dinheiro na igreja. Está tudo errado, gente. Herói da fé é quem confia em Deus o tempo todo. E isso agrada a Deus. Herói da fé é quem agrada a Deus com a sua fé. Não é quem faz coisas. O herói da fé é o pastor Alex, que está plantando igrejas na Índia. Não. Heróis da fé são pessoas que agradam a Deus praticando a sua fé, ou seja, confiando em Deus o tempo todo em todas as coisas. Isso agrada a Deus. O que agrada a Deus? Não são as obras. Ah, mas se eu fizer isso para Deus, se eu der tanto dinheiro para o Senhor, se eu construir tantas coisas, se eu plantar tantas igrejas no sertão, então Deus vai se agradar. Tem um monte de gente querendo fazer coisas para agradar a Deus. Gente, não é isso, não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para termos fé. Sabe o que é fé? No conceito secular, as pessoas entendem que fé é um sentimento de pura confiança em alguém, mesmo sem qualquer evidência, comprovando a veracidade da proposição dessa confiança. Fé é confiar em alguém, mesmo que esse alguém não tenha ainda provado nada para mim sobre essa confiança. Isso é fé. Tem a ver com o versículo 1. O que é recompensa? Recompensa é um presente dado como reconhecimento de boa ação. Então esse versículo está dizendo que Deus nos dá recompensas por causa da fé, não é por causa das obras. Por causa da fé. Então isso muda talvez a interpretação de alguns. Aí eu não faço nada para Deus, não tenho nem dízimo para dar, então Deus está triste comigo e Ele não vai me dar nada. Isso aí é a espiritualidade, né, do ser humano comum, natural, que não sabe o que é fé. Eu tenho que dar para receber. Eu tenho que fazer boas obras para poder receber algum dom de Deus, alguma bênção de Deus. Deus só quer uma coisa da gente. Deus se agrada da nossa fé, da nossa confiança plena, pura, total nele em todo o tempo. Ah, pastor, então isso é muito fácil. Não é. Porque as pessoas preferem duvidar das circunstâncias e situações da vida. Por isso que o capítulo 11 inteiro, ele lista situações de pessoas que tiveram fé. E por causa da fé, elas agiram. E por causa da ação, Deus, da fé em ação, Deus recompensou. Por exemplo, no versículo 7, ele diz, pela fé Noé, divinamente instruído, ele creu no que Deus falou, e ele, o que, ele fez? Ele aparelhou uma arca. Ele construiu uma arca, porque ele confiou em Deus, quando Deus mandou ele fazer. Qual foi a herança, ou qual foi a recompensa que ele recebeu? Qual foi? Salvação da sua família. Porque se ele não tivesse confiado em Deus, que mandou ele fazer uma coisa absurda, que foi construir uma arca naquele tempo, naquele lugar que não tinha nem água, né? E um trabalho horroroso que durou anos e anos e anos e anos, passando por vergonha, chacota, gozação de todo mundo, que idiota fazendo uma arca, maluquice. Ele confiou e ele recebeu recompensa. Versículo 8 fala da fé de Abraão, que Deus o chamou para ir para o nada, para o lugar que ele não sabia, e ele obedeceu. Ele teve fé no que Deus falou, quando Deus disse, saia da sua terra, da sua parentela, está lá no capítulo 12 de Gênesis. Sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele obedeceu por causa da fé. A fé faz a gente dar os passos certos. Ele não discutiu, ele não pediu a Deus um GPS, ele não chamou o Uber, ele foi. Acabou. É tão simples assim, e é tão poderoso a vida de fé. E Deus se agradou dele, porque ele obedeceu. Como Deus se entristece muito e não pode fazer nada quando as pessoas não confiam nele. Muitos crentes hoje não veem Deus fazendo nada na sua vida, porque não confiam. Elas questionam. Elas colocam várias dúvidas, elas agem com medo porque não sabem como Deus poderia agir ou estaria agindo. E tem pessoas que ainda explicam, diz, pastor, mas espera aí, eu não tenho dúvida, não falta confiança em Deus, mas eu me abalo demais porque eu sei quem eu sou, e eu sei que as circunstâncias às vezes se repetem, eu sei dos problemas, como eles acontecem, eu sei um monte de coisa, ou seja, eu estou me baseando em conceitos meus, e estou abrindo mão de ficar só na confiança em Deus. Por que que eu confio em Deus, mas eu coloco um monte de problemas que eu acho que está acontecendo? Não, mas eu acho que Deus não vai me abençoar porque eu sou uma pessoa horrorosa. Eu não leio direito a Bíblia, eu às vezes esqueço de orar, eu sou uma pessoa que fala em certas coisas, tem até uns pecados que eu pratiquei ontem, eu nem pedi perdão ainda, então Deus não vai me atender. Entende o problema? E aí fere a confiança em Deus. Porque eu acredito que Deus só pode agir se eu for certinho. E aí eu condeno, inclusive, as mães, pais também, mas principalmente as mães, que elas treinam seus filhos a terem medo de Deus também, medo de tudo. E as mães controladoras, né, que nos dias de hoje, que nós mais temos visto, são mães extremamente controladoras dos seus filhos. E elas não querem perder nada do controle. Quando o filho sai do quarto, ela entra no quarto para tentar ver alguma pista de alguma coisa que está errado. Quando chega da escola, fica depois, pega a mochila para olhar, para ver. Fica doido para arrumar uma oportunidade de pegar o celular para ver o WhatsApp. Que é um terror isso. E é uma falha muito grave. Isso é falta de fé ou não é? Falta de fé em Deus e falta de fé no filho também. E ensina o filho a ter medo de Deus. Porque quando o filho vai para algum lugar que ela não pode controlar, ou ele, aí diz assim, olha, eu não estou lá, mas Deus está vendo. Deus está vendo tudo que você está fazendo, viu? Olha lá, viu? Não brinque com Deus, não. E o filho fica tenso, assustado. E cresce assim. Como é que essa pessoa vai ser uma pessoa que vai confiar em Deus? Se ela aprendeu a ter medo de Deus o tempo todo. Que inferno, gente. Que coisa terrível, que escândalo espiritual. Você colocar seu filho para ter medo de Deus, quando você deveria ensinar seu filho o tempo todo que Deus o ama. E que em qualquer lugar, em qualquer situação, Deus vai continuar amando. Aí depois é natural que esses pais e mães fiquem morrendo de medo que o filho se desvie. Claro, primeira oportunidade que ele tiver, na adolescência, ele quer se livrar desse terror chamado Deus, que minha mãe botou na minha cabeça. Isso é um escândalo, e a gente precisa corrigir isso. Mãe, você precisa pedir perdão aos seus filhos, pelas atitudes erradas de você colocar medo de Deus no coração do seu filho. Agora, quando a gente olha para Abraão, aí no verso 8, a gente descobre que Deus se alegrou porque ele confiou e foi. Verso 9 diz que ele se tornou peregrino na terra, aquela viagem se tornou longa demais. E ele continuou confiando. O texto inclusive fala de que no verso 11, que a própria Sara teve fé e continuou perseverante, sonhou, né, que ia ter um filho, porque Deus prometeu, e ela recebeu poder. Olha o que o texto diz, recebeu poder para ser mãe. Confiança em Deus faz isso, opera milagres, basta confiar. Como é que uma mulher de 90 anos vai ter filho de forma natural? Sara teve. Porque ela confiava. Abraão confiou. E foi embora nisso. E quando chegou mais à frente, no versículo 17, que fala da prova, porque tem muita gente que é reprovado na prova, Abraão teve que oferecer seu filho por fé, que Deus disse, me dá seu filho em sacrifício. Ele não discutiu, ele não perguntou nada, ele não titubeou, ele simplesmente foi oferecer seu filho em sacrifício. Deus recompensou ele com o quê? Ele se tornou o pai da fé. O pai da fé. Porque ele, mesmo na prova, ele continuou confiando a Deus, em Deus. Sem discutir, porque qualquer um discutiria. Deus, o Senhor está sendo incoerente. O Senhor falou que ia me dar um filho, o Senhor me deu, agora o Senhor quer que eu mate meu filho. Não estou entendendo. Ele não discutiu. Fé é isso. Fé é a certeza que Deus sabe o que está fazendo. Fé é você confiar que Deus é Deus e Ele é o Senhor da nossa vida. E todo cristão precisa ter um versículo na Bíblia para você resolver essa questão de fé e parar de ter medo. Eu não tenho medo que meus filhos se desviem, eu não tenho medo que minha empresa quebre, eu não tenho medo que o dólar aumente, eu não tenho medo que a gasolina fique impraticável, eu não tenho medo. Eu não tenho. Por quê? Porque o meu Deus em quem eu confio, ele é maior do que tudo isso, ou não? Porque se eu estou sucumbindo a tudo isso, Deus desapareceu da minha vida. E se Deus desapareceu, é impossível Ele recompensar qualquer coisa na minha vida. E não é porque Ele está se vingando de mim. Pare com essa ideia de vingança. É simplesmente pelo fato de que a gente não criou atmosfera, clima, a gente não criou espaço para Deus operar. Deus opera no ambiente de fé. Deus não pode operar no ambiente de medo. Então, ou eu escolho viver no medo, ou eu escolho viver na fé. E quando eu escolho viver na fé, a recompensa vem. Vamos ver Moisés, verso 23. O que, que ele diz? Moisés, ele já foi objeto da fé dos seus pais, que tiveram segurança em criá-lo, numa situação em que era uma ameaça. O faraó ameaçava qualquer um que escondia o filho homem, porque ele queria matar todas as crianças que nasciam dos hebreus e que eram do sexo masculino, por medo. Mas o texto, verso 23, diz que eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Eles não tiveram medo, pelo contrário, esconderam Moisés sem medo. Coisa linda isso, né? E outro dia eu preguei sobre a mãe de Moisés. Mulher de fé. Debaixo de um decreto do imperador do Egito. Estou nem aí para ele. Eu fico bobo quando eu vejo os crentes hoje. Uma notícia qualquer. E normalmente fake. Que lá no Senado estão discutindo para não usar, para não permitir mais leitura da Bíblia assim, assado. Já tem gente que está desesperada e praguejando em todos os cantos e clamando contra todos os demônios do inferno, com medo. Que agora eu não vou poder mais ler a Bíblia, não vou poder mais pregar na praça. Como se isso fosse problema para nós. Isso é problema de gente que vive regido pelo medo. Tem medo das leis, tem medo de sei quê. Nós não precisamos ter medo. Mas eu preciso ter um versículo que me alimente, que me sustente. Qual é o seu versículo? Moisés, quando cresceu, ele preferiu ser maltratado, verso 25, do que viver no pecado. Ele considerou que ele tinha, verso 26, recompensa para receber. Se a gente confiar que fé gera recompensa, a gente fortalece a ideia de viver pela fé. A gente fortalece. Moisés é um exemplo disso. Ele abriu mão de todas as benesses do Egito. Ele poderia fazer parte da herança real por força de tudo que ele conquistou lá no Egito, que ele era filho da filha de Faraó, filho adotado, mas era. Ele abriu mão de tudo, por quê? Acreditava numa recompensa. Você crê em recompensa de Deus? Deus tem recompensado sua fé? Ou Ele está decepcionando você? Experimente exercer sua fé com toda a segurança, com toda a força, sem medo, em qualquer circunstância. Eu lembro quando o Marco Reis desenvolveu um câncer no intestino. Quem na época acompanhou, lembra de que o médico deu assim um alto percentual de chance dele morrer com aquele câncer. E ele fez a cirurgia e começou a fazer o tratamento. E era tão engraçado que a gente ia na casa dele, não sei quem teve contato com ele, e chegava lá, ele só falava de fé, só falava de um Deus grande e maravilhoso que faz grandes coisas, que ele confia, ou que ele confiava na época. E ele falava isso com tanta alegria que a gente às vezes achava ele meio tonto. Esse cara tem uma fé que está fora do comum, ele não está entendendo que ele está com risco de morte. Às vezes a gente pensava assim. O Marco já tem mais de 10 anos sem problema nenhum do câncer. Foi recompensado ou não foi? Foi ou não foi? Eu tenho um versículo que está lá no Cântico da Fé de Romanos 8, que eu uso sempre para mim, que me convenceu já de muito tempo que eu não preciso ter problema de fé na minha vida. Esse versículo me convence, é o versículo 32. Eu não sei se você tem algum versículo que resolve sua questão de fé. Se você não tem, você pode pegar esse e pode usar outros, que a Bíblia tem vários. Pode pegar, decorar Hebreus 11 inteiro. Toda vez que alguma coisa quiser abalar um pouquinho a sua fé, você já começa a recitar, decora logo, memoriza, vai te fazer bem. Por quê? Porque a fé tem recompensa. Talvez o que esteja faltando hoje na sua vida são as recompensas, porque você até hoje não tem praticado sua fé. E Deus está triste com isso, sim, e é impossível. Hebreus 11, 6. É impossível você agradar a Deus de outra maneira. Aqui diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, com Jesus, todas as coisas? Gente, isso para mim resolve tudo no meu coração. Aquele que já provou que me ama e deu o que ele tinha de mais caro, que era o seu próprio filho. Se ele deu, ele não vai dar todas as outras coisas também. Então eu confio nele 100%. E vamos falar a verdade. Por que que Deus quer tanto que a gente confie nele e não está esperando que a gente faça nada, nenhuma obra para ele? Só fé. Por que que Deus se agrada da fé e a fé pura? Sabe por quê? Porque Ele é o único ser do universo que é totalmente fiel o tempo todo. E não tem risco dele ser infiel. Ele é o único ser que existe. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é ninguém na terra, não é o pastor fulano de tal que vai garantir fidelidade. Só tem um que é fiel no universo, e ninguém pode derrubar isso. É Deus. Se Ele é o ser totalmente fiel do universo, e Ele se apresenta como esse ser, é justo? Eu pergunto. Alguém não confiar nele? Não é doloroso para Deus pessoas ficarem duvidando dele, quando ele é o único que é fiel? Eva lá no Éden, logo no início, já estragou tudo. Preferiu confiar na serpente do que confiar em Deus. Quantas vezes as pessoas fazem isso? Confia em alguma coisa e não confia em Deus. Troca Deus por outra coisa. Isso entristece muito a Deus. Porque a única coisa que agrada a Deus é fé. O resto tudo é complemento, mas que não é a prioridade para Deus. Você concorda comigo ou não? Aquele ser que é totalmente fiel, ele quer que a gente confie. É justo. Então, para terminar, tem recompensa na oração. Você diz assim, como é que eu aumento minha fé? Você aumenta sua fé com oração e palavra. Qual é o versículo que fala que a oração tem recompensa? Vamos lá, gente. Qual é o versículo que fala que a oração tem recompensa? Hã? Não em Hebreus, em outro lugar. Qual é o versículo que fala que oração tem recompensa? Pastor, estou mal. Estou precisando ler mais a Bíblia. Amém. Vai ler mais a Bíblia. Mateus 6, 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto e ora teu pai. E teu pai que vem em secreto. O que, que ele vai fazer? Vê se está marcado na sua Bíblia. Se não está, diz assim, meu Deus, eu preciso me converter. Mateus 6, verso 6. Tem recompensa para oração? Tem ou não tem? Grande recompensa na oração é que a nossa fé, nossa confiança em Deus, só aumenta quando a gente pratica a oração. Por quê? Porque desenvolve intimidade. Eu confio demais em alguém que eu tenho muita intimidade, eu conheço no relacionamento. Sabe por quê? Porque muita gente não confia em Deus? Porque não ora. E não desenvolve intimidade. Você, quando pega um avião, você confia que vai chegar no lugar que você quer, que o avião não vai cair? Confia ou não confia? E você nem conhece o piloto daquele avião. Você nem sabe se ele acordou de mau humor e ele está decidido a tirar a vida dele naquele dia. Mas você confia. Agora, você confia num cara que você nem sabe quem é, mas não confia em Deus. Pastor, nunca pensei nisso. Começa a pensar. Orar e falar com Deus traz recompensa. A fé traz recompensa. E abra aí em Salmo 19, que fala que ler a palavra traz recompensa. Tem recompensa. Qual é a recompensa de você ler a palavra? É que a palavra me faz ter segurança num Deus que falou e que Ele fala, promete e cumpre. As promessas de Deus são todas na Bíblia. E eu preciso confiar nessas promessas, como os heróis da fé confiaram. Capítulo 19, verso 11 de Salmos, que fala da palavra a partir do verso 7. A lei do Senhor é perfeita, perfeita. Olha aí o verso 7. E o verso 11 diz assim, depois de falar um monte de coisa da lei do Senhor, ele diz, além disso, por eles, os mandamentos de Deus, o teu servo se corrige, se admoesta. E em os guardar, em guardar os mandamentos de Deus, há o quê? Há o quê? Grande recompensa. Diga, Senhor, eu quero ter grande recompensa em guardar os teus mandamentos, guardar as tuas leis, em obedecer a tua palavra, né? Só na obediência da palavra você já tem um monte de recompensa. Confiar em Deus, isso agrada o Senhor. Vamos ficar de pé para dizer para Deus: Senhor, eu quero te agradar a partir de hoje. Eu nunca mais quero ter crise de confiança no Senhor. Está resolvido na minha vida hoje. Eu vou exercitar diariamente, disciplinadamente, eu vou exercitar a minha confiança no Senhor, que eu sei que isso te agrada, Senhor. O Senhor não precisa mais de nada. Esqueça aquele negócio de trazer aquela oferta maravilhosa para Deus em dinheiro. Deus não está precisando do seu dinheiro, nada. Pense só em confiar em Deus de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Alguém disse para mim: pastor, quando eu vou dormir eu fico desesperado, deixo o celular ligado, achando que alguém vai me ligar de noite pedindo ajuda, socorro, não sei o quê. Mas espera aí, a Bíblia diz: deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Eu durmo confiante. Aí e se a miséria do e-se, né? E se o ladrão vier? E se o carro quebrar? E se o engarrafamento... E se... Para com isso, irmão. E se é das trevas. Confiar em Deus é do céu. Amém? Cante com a gente orando. Você precisa fazer a sua oração. Não sou eu que vou resolver seu problema, não. É você e Deus.